Eu quero pensar com você nesta noite sobre a bênção da presença de Deus. E aqui eu queria que você já começasse a concatenar as suas ideias no sentido de que essa presença é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito que habita em nós, é o Espírito que nos visitou em um determinado momento, em uma determinada celebração, em um determinado local, onde o nosso coração foi impactado pela mensagem do Evangelho original de Cristo Jesus, e esse mesmo Espírito nos levou a tomar uma decisão, a nos rendermos aos pés do nosso Salvador, a reconhecermos que éramos pecadores e que se não fosse a mediação do Espírito de Deus enviado a nós, nós não chegaríamos ao conhecimento e à revelação do Evangelho de Cristo Jesus, para que as nossas vidas então pudessem ser reconciliadas a Ele. Então, eu quero pensar com você nesta noite exatamente sobre isso, a bênção da presença de Deus, a bênção do cuidado de Deus. Em Josué, no capítulo 15, os versos, Josué no capítulo 5, os versos 14 e 15, a palavra de Deus vai dizer: veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Querido, isso é a presença de Deus, era a presença de Deus ali. No texto de Gênesis, no capítulo 18, nós temos um momento onde aqueles anjos vão visitar a Abraão. E eles chegam lá, Abraão é avançado em idade, você conhece o texto. Sua esposa está ali, não consegue dar luz a filhos, né? Ele está meio que desesperado, atônito, preocupado, porque é uma promessa sobre a vida dele. A promessa de que ele seria um pai de multidões, ele seria pai de uma grande nação. Mas agora, já avançado em idade, ele começa a visualizar e talvez até no seu coração, em determinado momento, ficar meio incrédulo, porque ele diz: não está acontecendo, eu já estou no final da vida, eu já estou no final da jornada, e as coisas ainda não aconteceram, minha esposa já está avançada em idade, e quando será que Deus vai me visitar? Esta é a preocupação do coração dele. Mas o texto vai dizer que o Senhor apareceu a Abraão. O primeiro versículo de Gênesis, no capítulo 18, é esse: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão vai erguer os olhos para os céus, Abraão vai erguer os olhos, e o texto diz que viu três homens em pé, pouca distância. Ele não estava tendo uma alucinação, ele não estava com o seu coração preocupado e atônito, e por conta disso ele teve uma visão. Não, o texto está dizendo que ele ergueu os olhos conscientemente, ele sabia o que estava vendo, ele sabia o que estava se dando naquele momento, ele sabia que ali estavam três homens, e três homens de Deus em pé, a pouca distância, diante dos seus olhos. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro dele, curvou-se até o chão, disse-lhe: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei preparar o melhor do que eu tenho na minha casa. Minha esposa vai preparar o melhor do que eu tenho para que vocês descansem e sejam alimentados. Querido, era algo excepcional, era algo inédito, era algo maravilhoso e ao mesmo tempo estarrecedor. Porque Abraão tem a visão de que Deus está visitando a vida dele. E parece que no seu coração, no mais profundo da sua alma, é como se ele sentisse assim: Deus vai cumprir a promessa dele sobre a minha vida. Deus não esqueceu de mim. Eu pensei que não tinha mais tempo, mas Deus olhou para a minha tristeza. E Deus enviou esses três homens dos céus, esses três anjos, para cumprir na minha vida a promessa que ele tinha me dado. E aí você conhece o texto, você já leu esse texto, já passou por esse texto diversas vezes. E aí você sabe que depois que eles estão ali, né, depois que eles comem, né, Sara está atrás da tenda, ali atrás da porta, e a palavra daqueles anjos para Abraão é: olha, tua mulher vai ficar grávida, tua mulher vai dar luz a um filho. Ou seja, eu estou trazendo uma boa notícia dos céus para você. E a boa notícia é que a presença do Senhor, que está entre nós, por meio desses anjos dos céus, esses homens de Deus, a boa notícia é que a presença não te abandonou. A presença dos céus não se afastou diante de você, Abraão. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua promessa. Então, nada pode ser comparado à presença de Jesus em sua vida. Querido, escute, preste atenção. Não há nada mais excepcional, mais significativo. Não há nada mais valioso do que a presença do Espírito de Deus na sua vida. Nada se compara. Nem toda a fortuna da terra, nem toda a riqueza do mundo. Nada se compara. Bendita presença do Espírito de Deus na sua vida. E a presença dele junto à sua vida, junto à sua casa, junto à sua caminhada, é algo constante, a promessa dele. Quando nós lemos em Mateus 28, 20, a palavra de Deus vai dizer: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o último instante. Até o seu último suspiro, até o final de toda a sua jornada. O salmista, no Salmo 51, verso 11, ele vai dizer: esse foi o pedido do grande rei Davi ao Senhor. E o texto vai dizer: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele poderia perder o seu reino. Ele poderia perder tudo que ele já tinha conquistado, toda a sua fama, toda a sua grandiosidade, mas uma coisa ele clama a Deus e pede ao Senhor: não retires de mim o teu Santo e Bendito Espírito. Ou seja, a tua presença seja constante na minha vida, na minha caminhada, mesmo em meio às circunstâncias adversas. O Salmo 139, o verso de número 7, a palavra do Senhor vai dizer: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Querido, não há como fugir da presença de Deus, não há como resistir à presença de Deus, não há como impedir a bendita presença do Espírito de Deus agindo na sua vida, se manifestando na sua vida, ministrando ao seu coração, tirando de você toda a preocupação, toda a incerteza, todo o medo, todo o desespero. Efésios, no capítulo 4, o verso de número 30, a palavra de Deus vai dizer exatamente assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito já habita em você. Ele já é o seu discipulador, ele já é o seu guia. É ele que traz discernimento ao seu coração, é ele que traz visão aos seus olhos, é ele que traz paz ao seu coração, é ele que se comunica com você dioturnamente. Efésios, no capítulo 1, o verso de número 13, a palavra do Senhor também vai confirmar isso, dizendo: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O que Jesus estava dizendo com isso? Olha, eu vou estar definitivamente com vocês, presente em vocês, habitando na vida de vocês. Quem está fazendo a leitura devocional do início do ano até o final do ano, você já passou por esse texto de Jeremias, no capítulo 23, o verso de número 23, quando a palavra de Deus diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Deus é imanente, querido, ou seja, Ele é muito presente, e Deus também, Ele é um Deus transcendente. Ele simultaneamente está distante e está próximo, está junto. Só Deus tem esse poder, só Deus tem esta capacidade. Então a nossa sociedade está muito seduzida pela questão do ter. Cada vez mais ter, cada vez mais ter. E se esqueceu do ser. Ser servo, ser filho, ser discípulo, ser seguidor, ser apaixonado por Jesus, ser apaixonado pela sua obra, ser apaixonado pelo seu reino, ser apaixonado pela sua noiva, que é a igreja de Jesus. Honrar a presença é algo que precisamos cultivar continuamente. Honrar a presença de Deus. Aonde você estiver, não deixe de honrar a presença de Deus na sua vida, no seu, na sua caminhada, na sua trajetória. Passamos a estar mais interessados em receber a bênção material de Deus do que o favor da sua presença. Como eu disse no domingo passado, você precisa vir para uma celebração como esta, como se fosse um momento único, singular, especial, inédito, um privilégio que poucos têm. Mas vir com o seu coração disposto a entregar, a oferecer, a dar. A cultura presente nos ensinou que nós temos que ir para a igreja pedir, 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 pedir. Aí alguns dizem assim, inclusive, pastor, está na Bíblia, pedi e dar-se-vos-á, batei e se abrirá. Mas entregar, qual é sua expectativa da presença, da visita de Deus em sua vida, em seu coração? Então aí no seu esboço, três verdades importantes para quem espera a visita e o agir de Deus em sua vida. Letra A, espere pela visita de Deus do jeito de Deus, do jeito dele, a maneira dele, não a sua maneira. Não a sua maneira. O verso primeiro vai dizer, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Alguém vai dizer, mas logo nesse momento, logo nesse dia, não poderia ser embaixo de uma pequena floresta, à beira de um igarapé, com água gelada, sombra, né? Naquele silêncio, desfrutando daquela paz, daquela tranquilidade. Querido, para Deus isso é indiferente. Você precisa esperar pela visita de Deus do jeito dele, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, na intensidade que ele vier sobre a sua vida. Mas não resista. Abra o seu coração para ele. Geralmente as visitas de Deus são discretas. Às vezes a gente nem percebe, porque Deus é discreto. É discreto. Porque Deus é discreto e não evidente. Porque Deus age de maneira discreta, ou às vezes até de maneira imperceptível na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar, e às vezes nós fazemos um esforço muito grande para não querer enxergar a visitação dos céus, do Espírito, sobre as nossas vidas. Porque Deus age assim para conosco? Para que você seja você mesmo em todo o tempo. Para que você seja você mesmo. Não é ser o outro, não é viver a vida do outro. Não é projetar o que o outro está projetando. Não é sonhar o que o outro está sonhando. Não é viver o que o outro está vendo. Não! Para que você seja você mesmo em todo o tempo. Se ele quiser que você... quisesse que você fosse outra pessoa, ele não teria feito você. Não teria feito você. Porque Deus age assim para conosco, para que você tenha a opção de rejeitá-lo. Se você quiser rejeitá-lo, você pode rejeitá-lo. Se você não quiser recebê-lo, você pode não recebê-lo. É um direito seu. Você tem livre arbítrio para isso. Quem rejeita a presença de Deus em uma epifania do céu, se abrindo como cortina de fogo e anjos, subindo e descendo, e voz de trovão no ar. Querido, é algo inédito. Quem é que pode rejeitar isso? A pessoa que tem discernimento, o mínimo possível, ela vai se render, ela vai se prostrar, ela vai reconhecer e dizer: Deus está aqui. Eu sinto, eu vejo, o Espírito dele comunica com o meu Espírito. O meu Espírito. Então, uma outra verdade importante para quem espera a visita e o agir de Deus em sua vida, letra B: quanto mais natural, mais você poderá perceber a presença de Deus em sua vida. Escute, quanto mais natural, mais você poderá perceber a presença de Deus em sua vida. Os versos 2 e 3: Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse-lhe: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Haviam ali três homens. Algumas traduções vão dizer que haviam ali três anjos em pé. Foi a naturalidade e a sensibilidade que o fez perceber a presença de Deus ali. Talvez a nossa grande dificuldade seja exatamente essa: estarmos sensível para o que o Espírito está revelando, para o que o Espírito está dizendo, estarmos sensíveis para a visitação do Espírito nas nossas vidas, nas nossas causas, nas nossas lutas, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Que Deus aguce a nossa sensibilidade espiritual a partir de já, a partir de agora. Letra C: quanto mais generoso, mais facilmente você perceberá a presença de Deus ao seu lado. Ao seu lado. Os versos 6 e 8, a palavra de Deus vai dizer: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, leite e novilho que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Preparou e ofereceu o melhor, com qualidade e fartura, e ainda ficou de pé, naturalmente, para servi-los no que mais eles precisassem. Era como se ele estivesse ali à disposição. Por que tanta generosidade no coração desse homem? Porque ele recebeu a visita dos céus, queridos. Por que tanta generosidade na vida deste homem? Porque ele não estava, a visão dele ali não era uma visão interesseira. Foi Deus quem enviou os anjos, foi Deus quem mandou. E agora ele os recebe de forma carinhosa, de forma cordial, de forma generosa. E ele traz o que ele tem de melhor e oferece àqueles homens. É assim que você faz quando vai receber alguém na sua casa. Você separa o melhor que você tem, né? A melhor comida, a melhor sobremesa, a melhor refeição, a melhor fruta. Ele separou o melhor. Até então eles não tinham dado nada a Abraão. Abraão não tinha recebido nada, queridos. E ele estava dando tudo. Os homens não tinham feito, aqueles anjos não tinham feito nenhuma promessa a eles. Não tinham sequer o abençoado ainda. Mas ele entrega o que tem de melhor. Ele oferece o que tem de melhor para aqueles homens, aqueles anjos que ali estavam. Até então, eles não tinham dado nada a ele. Abraão só tinha despesas. Pense um pouco. O que aconteceria se Deus hoje visitasse a sua vida? Revelasse desta forma a sua presença. O que você iria entregar? Lembra daquela mulher quando Jesus entrou na casa e aquela mulher tinha um frasco com um perfume muito caro, muito valioso, e ela reconheceu que a presença do Salvador estava ali, e ela se rende aos seus pés, e ela derrama aos seus pés aquele bom perfume. Querido, às vezes nós entregamos migalhas para o Senhor, querendo receber o benefício de algo muito mais expressivo e muito mais significativo. A gente quer em troca das migalhas algo vultuoso, algo valoroso, algo expressivo. Aquele homem não recebeu nada, mas entrega o que tem de melhor. Eu creio que Deus se manifestará nas nossas vidas, nesse tempo. Ele se manifestará do jeito dele, naturalmente, e mediante nosso coração amoroso, generoso, aberto, sensível. Porque é a presença que quer estar em nós, a presença do Espírito que quer habitar em nós, de forma profunda, de forma efetiva, de forma intensa. Você já tem a presença na sua vida? A presença do Espírito de Deus já é uma constante na sua vida? Você já tem a bênção da presença caminhando com você, dentro da sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos? Então, ainda continuando aí no seu esboço, quando Deus visita de forma especial seus filhos, creia, Deus falará com você. Deus falará com você. Gênesis no capítulo 18, verso de número 10. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, em alto e bom som, vamos lá. Então disse o Senhor. Exatamente isso. Exatamente isso. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Querido, a bênção chegou. A profecia estava se cumprindo. Deus não esqueceu. E o texto diz: e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Querida, a comunicação é a premissa básica do relacionamento com Deus. É na oração que você fala, é no seu momento a sós com Deus que você abre o seu coração, é que você se derrama na presença dele, é que você coloca diante dele todas as suas lutas, todas as suas preocupações, todas as intenções do seu coração. Deus fala com cada um de seus filhos. Deus também falará com você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez Deus já tenha falado com você e você não tenha dado a mínima para ele. Talvez Deus já tenha falado com você de forma muito intensa e muito impactante e você não tenha dado o devido valor ao que Deus tem falado a você. Mas ele falará com você nesse tempo e você entenderá, você ouvirá e você cumprirá com aquilo que ele está dizendo para você. Você vai ser efetivo, você vai ser assertivo, vai ser intencional, porque você entendeu a mensagem dos céus, a mensagem de Deus para a sua vida e para o seu coração. Em segundo lugar, quando Deus visita de forma especial seus filhos, creia, Deus agirá no sobrenatural. Amém? Amém? Deus agirá no sobrenatural. O verso 11 da palavra de Deus vai dizer: Abraão e Sara já eram velhos, da idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. É assim que Deus gosta de fazer, querido. Quando a visão, como a realidade, quando a realidade é completamente adversa, improvável, impossível, Deus está dizendo: agora é a minha vez, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou agir. Antes vocês conseguiriam fazer, mas agora não. É preciso a intervenção dos céus, é preciso a manifestação dos céus, é preciso da manifestação do poder de Deus. Não importava a idade deles, não importava a situação que eles estavam, não importava. Deus ia fazer o sobrenatural na vida de Abraão e na vida de Sara, de forma inexplicável, milagre mesmo, para que a glória retorne para ele. Era impossível, querido, Mas Deus estava dizendo, eu posso fazer. Deus está olhando para Abraão dizendo, meu filho, você pensava que não ia acontecer, né? Você pensava que ia descer a sepultura e não ia ver a promessa se cumprindo na sua vida. Mas você foi fiel, você esperou. E hoje ela está chegando sobre a sua vida. E o interessante no texto é que Abraão não diz absolutamente nada. Mas Sara, que está atrás da porta, na tenda, escutando, desdenha, não crê, né? Arranja alguma justificativa, mas eu já passei, né, do período, não tem mais como. Querido, para Deus, o tempo não é nada. As circunstâncias adversas não são empecilhos. Ele tem o poder de subverter, de transformar toda e qualquer situação adversa. Porque Ele é Deus. Porque todo o poder está nas suas mãos. Nem sempre entendemos, nem sempre poderemos explicar. Mas Deus pode fazer. Em terceiro lugar, quando Deus visita de forma especial seus filhos, creia, Deus despertará sua fé. Deus despertará sua fé, os versos 12 e 13 de Gênesis 18, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Exatamente isso. Parece que a fé estava muito murchinha. Parece que a fé estava muito tacanha. Parece que a fé estava muito diminuta. E Deus diz, olha, a fé de vocês precisa ser, ou especialmente a fé de Sara, precisa ser reavivada, precisa ser despertada, precisa ser confrontada, precisa ter de uma reavaliação. Os filhos e filhas de Sara sempre estarão entre nós, mas que não seja você. Mas que não seja você. Sempre terá alguém para duvidar do que Deus deseja fazer. Liberte-se da incredulidade. Creia que sempre Deus quer, Deus tem prazer, Deus agirá sempre em seu favor. Sempre. Não pode ser diferente, querido, porque foi Ele que nos fez. Nós somos filhos dEle, nós somos criação dEles. Ele nos criou com um propósito, Ele nos criou com uma direção, Ele nos criou com um destino certo. Ele pode. Deus quer que você e sua fé sejam elevadas. Deus quer que você e a sua fé cresçam. Deus quer que você e a sua fé se expandam. Deus quer que você e a sua fé impactem a vida de outras pessoas, pelo milagre dos céus. Porque nós estamos contando hoje essa história, há mais de 5.500 anos atrás acontecido. Porque esses homens, ou este homem e esta mulher, tiveram fé, e também a fé deles foi despertada. Deus, nesses dias, vai despertar a sua fé ainda mais para algo que você estava incrédulo, para algo que você não cria, para algo que você não aceitava. E Deus está trabalhando por meio do seu espírito, na sua vida e no seu coração. E Ele está mudando as suas intenções. Ele está mudando a sua visão. Ele está trazendo ânimo ao seu coração e dizendo, filho, só tenha fé. Somente creia. Porque por mais que seja adverso, eu posso fazer. Sua fé será despertada ainda mais para viver o sobrenatural dos céus aqui na terra. Basta de viver no natural. O natural é o comum. O natural nós já temos. O natural é o convencional. O natural você vê todos os dias. Deus está dizendo, eu quero que a sua fé seja despertada para viver em uma outra dimensão, em um outro nível, para viver no sobrenatural. Em quarto lugar, quando Deus visita de forma especial seus filhos, creia, Deus manifestará seu poder acima das circunstâncias. Deus manifestará o seu poder acima das circunstâncias. Os versos 13 e 14 de Gênesis 18, a palavra de Deus vai dizer assim: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. Deus nos mostra que a nossa caminhada não se baseia naquilo que Ele pode ou não fazer. Está escrito, queridos, na palavra de Deus, Números, no capítulo 23, o verso de número 19, a palavra do Senhor vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É claro que não. Sua palavra é decreto, sua palavra é precisa, sua palavra se cumprirá na minha vida e na sua vida. Deus manifestará seu poder acima das circunstâncias que você tem vivido hoje. Por mais que seja uma circunstância de dor, de lamento, de lágrima, de decepção, por mais que as suas forças já estejam se esvaindo, Deus está dizendo: permaneça, eu manifestarei o meu poder na sua vida. Não importa as circunstâncias, Deus pode fazer tudo novo. Deus pode reverter esta situação que está adversa na sua vida, porque Ele é Deus. Ele fez isso na vida de Abraão e na vida de Sara também. Ele pode fazer na minha e pode também fazer na sua. Amém? Em quinto lugar, quando Deus visita de forma especial seus filhos, creia, Deus sempre confrontará o seu pecado. O verso de número 15, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá. Sara teve medo e por isto eu não ri, mas ele disse: não negue, você... O que o homem de Deus... O que o anjo de Deus estava falando para ela assim: seja sincera, seja verdadeira. Querido, nós não gostamos de ser confrontados, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós gostamos do pecado, nós temos prazer no pecado, nós queremos nos deleitar no pecado, aí nós não queremos o confronto, porque o confronto ele traz a luz, ele traz à tona aquilo que está destruindo a sua vida, aquilo que está levando você para o abismo, aquilo que está levando você para a sepultura, aquilo que está levando você para o caos. E ainda assim tem gente que não gosta de ser confrontada com a verdade, com a palavra. O próprio Espírito de Deus, dioturnamente, nos confronta no nosso pecado, no nosso erro, na nossa transgressão, naquilo que não agrada ao coração de Deus. E muitas das vezes nós ficamos assim: ai, poderia ter sido mais leve. Ai, mas por que Deus está sendo tão duro? Porque primeiro você foi duro com Deus. Você pecou. Você maculou o Espírito dEle que habita em você. Então seu pecado primeiro foi contra Deus. Não mude a realidade, a situação das coisas. Você pecou, entristeceu a Deus. Agora Deus está confrontando você com o pecado que você cometeu. Você não é vítima. Vítima é Deus, se pudéssemos dizer. Porque você pecou contra Ele. E às vezes pecou de forma consciente, deliberada, às vezes até projetada. Deus sempre confrontará o seu pecado. Então não se deixe vencer pelo medo. Ele fará você pecar, mentir, fugir da presença de Deus. Sara, diz o texto, Sara teve medo e por isso mentiu. A gente fica pensando então as pessoas que estão rindo de Deus, as pessoas que estão desfazendo de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus, como ficarão essas pessoas diante do juízo de Deus? Ficarão numa situação muito difícil e talvez irreversível, dependendo da situação. Deus sempre enxerga, queridos, o nosso interior, o nosso coração, o profundo da nossa alma. Ele sabe qual é o nosso pecado e Ele sempre irá nos confrontar. Se Ele não nos confrontar, se o Espírito dEle não nos confrontar, se o irmão e a irmã não nos confrontar, o mundo vai te confrontar. O mundo vai te confrontar. O homem ímpio vai te confrontar. Não há como fugir dessa realidade. Então, quando Deus visita de forma especial os seus filhos, creia, Deus sempre confronta o seu pecado. Quando os anjos de Deus estão confrontando Sara aqui, não é para intimidá-la, mas é para que a coisa fique muito bem transparente e muito bem entendido. Os homens não estavam mentindo. Ela teve medo e acabou rindo, acabou duvidando, possivelmente entendendo que não iria acontecer com ela, era impossível. Mas a palavra de Deus, ou a palavra do homem de Deus, ou do anjo de Deus, se cumpriria na vida dela. Em sexto lugar, quando Deus visita de forma especial seus filhos, creia, Deus quer transformar a sua vida. O verso 15 vai dizer, não negue. Não negue. Não negue. Confrontação. Se você é confrontado, não negue. E às vezes a gente diz isso para as pessoas. A gente diz, olha, assuma as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, para que de fato você possa ser transformado. Não podemos receber a visita do Senhor e permanecermos os mesmos, querido. Era isso que aqueles anjos e aqueles homens de Deus estavam dizendo para Abraão e também para Sara. Não continuem assim. Não permaneçam da mesma forma que vocês estavam. Lembra o que diz Lucas no capítulo 1, verso 62? Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Você quer a presença de Deus? Você deseja a presença de Deus? Você quer ter a presença de Deus 24 horas por dia na sua vida, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano? E como foi com Moisés, Josué, Daniel, Maria, Paulo e Pedro, Deus visita você hoje, no tempo presente dele, da forma dele, a maneira dele, conforme a vontade dele, na visão dele, segundo a missão dele, que ele tem para a sua vida, que ele tem para o seu coração. Deus quer transformar sua vida. Não negue. Não negue o seu pecado, não negue a sua realidade, não negue a sua luta, não negue as suas vulnerabilidades, não negue as suas fraquezas. Porque enquanto você negar, Deus não poderá transformar. Não que ele tenha perdido o poder, é porque quando você nega, você não permite. Quando você nega, você rejeita a ação e a intervenção do Espírito. Então não negue, simplesmente diga, eu quero a presença. Deus me visita, me transforma, me cura. Deus sempre lhe visitará com o propósito de estar com você, mas mais do que isso, de usar você para a glória do nome dele.